Podcast Matemática e Inclusão Social. Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Me chamo Everton e o programa de hoje traz uma temática muito importante. Convidei o professor Anderson para conversarmos um pouco. Bem-vindo, Anderson, você pode se apresentar?
Desde já, muito obrigado pelo convite. Olá a todas e todos. Sou professor de matemática e dou aula para muitos estudantes cegos e de baixa visão. E em algumas turmas atuo como intérprete de Libras, auxiliando estudantes surdos no ensino da matemática e de outras disciplinas.
Anderson, o nosso encontro de hoje é sobre matemática e inclusão. Você poderia falar um pouco sobre as dificuldades que pessoas cegas e surdas ainda enfrentam na sala de aula?
Para a realidade das pessoas surdas, a comunicação é um dos grandes desafios enfrentados, pois a linguagem de sinais não é dominada por todo mundo e eles se comunicam através dela. No caso de pessoas com deficiência visual, a dificuldade está no preparo de professores para trabalhar o recurso Braille.
Professor, fale um pouco sobre sua prática de ensino para estudantes cegos. Por exemplo, para ensinar geometria, existem recursos que facilitam esse momento de aprendizagem?
Com certeza, Everton. Semana passada, dei uma aula sobre polígonos e utilizamos o geoplano, uma tábua composta por uma placa de madeira com preguinhos cravados, que formam uma espécie de malha quadriculada. Pessoas com deficiência visual têm sensibilidade tátil, ou seja, no ensino de geometria, dobrar, cortar, decompor, são meios que permitem que elas sintam essas formas por meio do toque. No caso do geoplano, utilizamos ligas de borracha para formar os polígonos.
Nossa, que interessante, muito legal. Com o geoplano dá para trabalhar mais assuntos da geometria?
Dá sim. Cálculo de áreas, elementos e propriedades do triângulo, elementos da circunferência, são várias as possibilidades.
E Anderson, com estudantes surdos, quais são os possíveis recursos que podem ser utilizados para ensinar matemática?
Os estudantes surdos trabalham muito a visualização. É preciso ir para o concreto, confeccionar materiais. Na semana passada, também estávamos estudando polígonos e eu levei o Tangram para a sala de aula.
O Tangram é muito bom. Para quem não conhece, é um quebra-cabeça chinês composto por 7 peças geométricas, sendo 2 triângulos grandes, 1 triângulo médio, 2 triângulos pequenos, 1 quadrado e 1 paralelogramo.
Pois é, Everton. E esses recursos que citei até agora podem ser trabalhados em qualquer sala de aula. Não se restringe apenas para quem tem deficiência visual ou auditiva.
Professor, alguns softwares e aplicativos oferecem possibilidades de ensino para pessoas com deficiência. Você utiliza algum?
Para estudantes cegos, existem programas que traduzem leituras por meio da voz. Sempre utilizo recursos associando um ao outro. Ou seja, às vezes peço para demonstrarem no recurso tátil o que ouviram no livro digital.
O mais importante é que, ao ensinar matemática, considerando essas possibilidades, possamos diminuir as desigualdades e promover a acessibilidade.
Everton, tem um estudante cego que é músico e faz raps com assuntos da matemática. Além de ter muito talento, ele aprende e oferece conhecimento para os outros estudantes e qualquer um que ouve suas músicas. Este é um bom exemplo de inclusão.
Exatamente. A matemática inclusiva se preocupa com a aprendizagem de todas as pessoas, não apenas com aquelas que têm algum tipo de deficiência, mas com a sociedade como um todo. Aliás, cada estudante tem suas particularidades e estas devem ser interpretadas como diversidade e não como problema.
A matemática inclusiva considera que um ambiente de aprendizagem é regado por diferenças e inúmeras formas de pensar. É um processo de empatia, cooperação e muito respeito.
Concordo, professor Anderson. Muito obrigado por estar conosco hoje, trazendo reflexões e nos mostrando as possibilidades de aprender matemática de forma inclusiva.
Everton, obrigado pelo convite e até a próxima.
Tchau, galera. Até a próxima.